Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os israelitas, quando saíram do Egito, embora sim tivessem saído do Egito, continuaram a rastejar o Egito pela vida inteira. Fazemos nós isso? Queridos irmãos, precisamos de largar o Egito. Precisamos de parar de rastejar o Egito pela nossa vida inteira. Ou, noutras palavras, precisamos de parar de nos estarmos agarrados ao pecado. Precisamos de deixar de estar a rastejar o pecado conosco pela vida inteira. Vejamos o que os israelitas fizeram, queridos irmãos. Sim, eles saíram do Egito. Vejam, por exemplo, o exemplo de Moisés, vendo ou lendo em Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Diz assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 27, diz: pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito. Moisés abandonou o Egito, deixou o Egito para trás. Não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Queridos irmãos, isto é o que você e eu precisamos de fazer. Nós precisamos de abandonar o pecado. E não ficando amedrontados com as coisas do mundo, ou que outras pessoas possam dizer, ou seja o que for, mas precisamos de permanecer firmes com quem vê tudo, que é Deus, que é invisível. Vejamos então, continuando a estudar este assunto, Deus, na verdade, realmente fez uma série de milagres enormes para os israelitas saírem do Egito. Sim, fez milagres enormes. Ele abriu o mar e todas as nações vieram a ter conhecimento do que tinha acontecido. Isto não foi uma coisa às escondidas que ninguém sabia. Todo mundo veio a saber. Vejam que 40 anos depois, a meretriz Raabe sabia o que Deus tinha feito durante a passagem do Mar Vermelho. Veja aqui no versículo 31 de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ela sabia o que tinha acontecido. Ela arrependeu-se. Ela sabia o ato de Deus. Os povos sabiam o que tinha acontecido. Não foi às escondidas. Vocês sabem que os israelitas depois seguiram uma rota que eles próprios nunca teriam escolhido. Tiveram de seguir aquela rota exata, aquele caminho exato. Como nós temos de seguir aquele caminho exato. Depois de passarem pelo Mar Vermelho, tinham que seguir aquela nuvem. Mas o problema é que continuaram a rastejar o Egito com eles. Os israelitas, irmãos, foram rebeldes. Sim, eles não abandonaram o Egito como Moisés abandonou. Para nós entendermos isto bem claramente como cristãos, nós, como cristãos, também fomos chamados para sairmos do Egito espiritual, que é deste mundo. Fomos chamados para estar na Igreja de Deus, que é o corpo espiritual de Cristo. Nós fomos chamados para sairmos do mundo. Sim, estamos no mundo, mas sairmos as atitudes, para deixarmos a maneira de pensar e de ver do mundão. É o que nós precisamos de fazer, irmãos. É o que exatamente os israelitas não fizeram. Vejamos o que é que os israelitas fizeram. Os israelitas incorporaram os princípios de Deus. Sim, estavam a dizer, estamos a adorar a Deus. Mas incorporaram isso com as atitudes e ideias religiosas do Egito, com os ensinos e heresias pagãs do Egito. Ou, noutras palavras, fizeram o que chamamos sincretizar. 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 Misturaram a verdade com a mentira. Sim, tinham uma semelhança de obedecerem a Deus, mas reconciliaram as ideias e ideologias do mundo da era deles, do mundo do Egito, com Deus. Tentaram vestir essas coisas com Deus. Eles fizeram pecados, fizeram transigências com as ideias egípcias. Eles toleraram e aceitaram os deuses egípcios. E assim misturaram esses princípios com uma semelhança a como se estivessem a obedecer a Deus. Mas estavam a seguir as ideias pagãs. Nós, queridos irmãos, precisamos de largar o Egito. Nós precisamos de deixar de estarmos a arrastar o Egito pela nossa vida inteira. Ou, noutras palavras, nós precisamos de deixar de incorporar, isto é, de sincretizar o paganismo com o caminho verdadeiro. Incluir paganismo e chamar a isso cristianismo. Cristianismo com ideias pagãs não agrada a Deus. É uma abominação. É rastejar o Egito nessa metáfora, digamos assim. Provavelmente, digamos assim, por cerca de 200 anos, quando os israelitas primeiro foram para o Egito debaixo de José, os anos foram muito bons. A vida andava bem. Vejam, por exemplo, em Êxodos, capítulo 1, versículo 6 e 7. Êxodos, capítulo 1, Êxodo, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 e 7. Êxodo 1, versículo 6 e 7. Diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Quer dizer, aquela geração morreu. Mas os filhos de Israel foram fecundos, tiveram muitos filhos, várias gerações, e cresceram e aumentaram muito. Multiplicaram. E grandemente se fortaleceram. Quer dizer, geração depois geração, as coisas estavam a andar bem, e multiplicaram-se e fortaleceram. De maneira que a terra se encheu deles. A terra estava cheia de israelitas. Queridos irmãos, o Egito nesse tempo era o centro mundial de educação, era o centro mundial de engenharia, era o centro mundial do conhecimento dessa era. Por exemplo, tinham sistemas muito avançados, por exemplo, de espelhos para dar luz às áreas profundas das pirâmides, para poderem pintar as paredes mais profundas dessas pirâmides. E as tintas duraram milhões de anos. E, provavelmente, o cidadão Egito, a pessoa normal. Era uma pessoa decente e religiosa como que respeitava as outras pessoas, tal como no mundo, quando nós andamos por aí, vemos pessoas muito boas, decentes e religiosas, que respeitavam as outras pessoas. Tal e qual como é hoje, digamos assim. Pessoas que são decentes, pessoas que são respeitosas para connosco. Mas depois as coisas pioraram. E como lemos no versículo 8, entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Quer dizer, ficaram uma nação mais forte que nós. Se multiplicaram mesmo bastante com as bênçãos de Deus. Aí, eia, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, este povo israelita se junte com os nossos inimigos, peleja contra nós e sai da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, ainda mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E por isso vemos que as coisas começaram a ficar-se mais difíceis. A vida tornou-se difícil para os israelitas. Embora as coisas tivessem a ficar mais e mais difíceis para o povo israelita, o povo vivia e se adaptava. Se adaptava às dificuldades que estavam a aparecer. Tal como hoje em dia. Há mais dificuldades na vida. E o que é que se passa? As pessoas se vão adaptando às dificuldades. De maneira tal e qual como hoje, as pessoas vivem uma em cima do outro, principalmente nas cidades, e as pessoas vão-se adaptando. Hoje em dia a vida é como uma escravidão. No entanto, as pessoas adaptam-se, como se é uma coisa normal. Mas Deus decidiu tirar Israel dessa escravidão do Egito. Deus decidiu tirar os israelitas dessa maneira de viver no Egito. Veja no versículo 12 de Êxodo 12, 12, 12, Êxodo 12, 12. Diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus decidiu ferir todos os deuses do Egito. Haviam vários deuses no Egito, irmãos. E cada uma das 10 pragas foi diretamente contra um ou outro desses deuses do Egito. Porquê? Porque era muito importante para os israelitas saberem que o verdadeiro Deus, o único Deus, é mais poderoso que todos os deuses do Egito. Tinham que aprender essa lição. E por isso Deus os guiou através dessas pragas, os protegeu nas últimas 7 pragas, não nas primeiras, mas os protegeu nas últimas, e os guiou pela nuvem e pela coluna de fogo. Vejam em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 a 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 a 22. Diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Uma caminhada longa, dia e noite, por esses 7 dias, dispensássemos, até o último dia, ao sétimo dia, atravessarem o Mar Vermelho. E depois vemos aqui, em Êxodo capítulo 14, versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Aí está outro deus, Baal, Baal-Zephon. Mesmo à frente desse poderoso ídolo, desse deus falso, que para os escravos é como se esse os impedisse, tivesse a impedir de saírem do Egito, esse deus falso. E depois vemos no versículo 8 a 10, que de novo diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, de fronte desse deus Baal-Zephon. Foi assim. O coração do Faraó foi endurecido. E vejam, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, estavam deveras medrosos. Imagine, tinham um monte de um lado, um monte do outro lado, tinham um mar profundo, grande, à frente deles, e tinham a tropa atrás. O que podiam fazer? Nada, nada. Eles não podiam fazer nada. Deus podia fazer, mas eles não podiam fazer nada. E por isso estavam com medo. Estavam com medo. Precisavam ter fé, mas eles não tiveram fé. Os israelitas tiveram zero fé. Não tinham fé nenhuma. Mesmo depois de verem as 10 pragas e verem os primogênitos de Egito morrerem, não tinham fé nenhuma. Meus irmãos, às vezes nós não temos fé. Quando vemos as dificuldades no mundo, principalmente agora, por exemplo, vamos através deste coronavírus, e vemos as dificuldades e as doenças, quantas pessoas é que estão com medo? Como diz aqui no versículo 10, e temeram muito. Quantas pessoas estão com medo? Precisamos ter fé, queridos irmãos. Precisamos ter fé. Como diz em Lucas 21, precisamos vigiar e orar para sermos considerados dignos para escapar. Sim, nem todos que estão na Igreja de Deus vão escapar. Mas temos que orar e vigiar para sermos considerados dignos. Não estou a dizer que aqueles que não são considerados dignos sejam mais pecadores, não. Alguns é possível que tenham que ir por certos sofrimentos, porque o caminho deles completou e estão a ficar melhores pessoas através disto. Mas precisamos ter fé, porque Deus promete: verás 1000 de um lado e 10 mil do outro, mas não te tocará. Queridos irmãos, isto é uma coisa física. Deus nos protege. É uma promessa. Temos de fazer a nossa parte. Sim, é possível que alguns caiam. Mas Deus nos protege. E Deus nos protegerá. E temos que manter fé. Os israelitas não tiveram fé nenhuma. 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 Vejamos no versículo 13 a 15. Dizem, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, não tenham medo, aquietai-vos e vejam o que o Senhor vai fazer hoje, porque os egípcios que hoje vêm, nunca mais os vereis, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Queridos irmãos, precisamos ter fé. E Moisés nos deu aqui um exemplo de fé. De fé. Moisés, simbólico, aquele profeta, Jesus Cristo, maior profeta, que a fé dele, a fé de Jesus Cristo, através pelo que ele fez, que nos justifica. Não é a nossa fé. Nossa fé não tem valor nenhum. Queridos irmãos, é tudo obras de Deus. Precisamos andar para a frente e não andar para trás. Veja então no versículo 22 que diz: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O mar abriu e estava águas como muro à direita e à esquerda. Queridos irmãos, isto não era um pântano. Não era um pântanozinho assim, um bocadinho de água assim, assim com água até... Até aos joelhos. Não. Isto era mar. Mar. Mar alto. Mar grande. Nós queremos, queridos irmãos, na Igreja de Deus, que os mapas bíblicos que as pessoas hoje em dia mostram uma área onde praticamente há só um bocadinho de água, um género de pântanos. Não é essa área, muito provavelmente não é essa área correta aonde atravessaram o mar. Claramente era mar alto, com muros de água de um lado e do outro. Queridos irmãos, imaginem este mar. Como, por exemplo, você vai a um aquário, ou um oceanário, como ao Oceanário de Lisboa, o Aquário Marinho do Rio, o Aquario. São coisas enormes de ver estes peixes, e alguns, é como se nós estamos assim debaixo da água e vemos peixes um à esquerda e à direita. Eles, os israelitas, passaram por isto e os peixes estavam ali a nadar à volta deles, no mar, de um lado e do outro. Isto era um milagre, irmãos. E, queridos irmãos, ninguém teve que dizer a eles, andem depressa, andem depressa. Eles andaram depressa. Não queriam ficar ali debaixo do mar. Eles queriam sair dessa situação logo que pudessem. E aí vemos que todos os deuses egípcios foram derrotados, até este deus de Baal-Zephon. Até este deus da força militar egípcia que estava a seguir atrás deles. Que deuses é que nós temos no nosso mundo de hoje? Talvez seja o Deus da ciência, da tecnologia, da sabedoria, da medicina. A medicina hoje em dia, com o coronavírus, praticamente não sabe o que fazer. Sim, com o tempo vai encontrar qualquer coisa, mas o mundo nunca vai ser o mesmo mundo. Queridos irmãos, quando esta crise terminar, não sei quantos meses, mas as coisas não vão ser da mesma maneira. A economia dos nossos países vai cair tão fortemente, que nada vai ser da mesma maneira. Vai haver motins e problemas de pessoas e povos que vão se levantar. O mundo vai ser muito diferente, irmãos, muito diferente. Isto é o começo das grandes dores que vêm antes da grande tribulação. Queridos irmãos, isto é o tempo do fim. Estamos a ver o sinal dos tempos, não há dúvida. Mas Voltando à história dos egípcios, saíram do Egito, ah, perdão, à história dos israelitas, saíram do Egito. E vejam aqui no Êxodo capítulo 15, versículo 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Sim, dá para passar um problema. Vai surgir outro problema, vai surgir outra dificuldade. Não tinham pensado que ia surgir essa dificuldade. Aí começa a história mais triste da Bíblia. Que esses israelitas que viram estes milagres e por durante 40 anos tiveram estes milagres do maná e da comida e da água que era amarga, que se tornou água doce, que os sapatos que não se estragaram, se mantiveram por 40 anos, e sei lá que mais. Milagres. Aqui vê-se uma história muito triste do povo israelita. Vê-se aqui no versículo 23, afinal chegaram a Mara, e não podiam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso é que chamava Mara. Significa Mara. E o povo murmurou. Olha, é culpa tua, Moisés. A culpa tua, Moisés. Moisés, é a tua culpa. É culpa do líder da igreja. É a culpa da liderança, dos ministros. Que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor. Moisés fez o correto. Não esteve a reclamar a ninguém, foi a Deus. Queridos irmãos, nós, quando temos dificuldades, temos que ir a Deus, nos nossos joelhos, e pedir ajuda a Deus. É o que nós precisamos de fazer, queridos irmãos. Foi o que Moisés fez. Pediu a Deus ajuda, um milagre. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. E lhe disse o que fazer. Irmãos, o que estava a acontecer? O que estava a acontecer é que Deus, através dessas dificuldades, estava a provar o povo de Israel. Não estava a tentar para eles pecarem, estava a provar, estava a dar a eles oportunidades para vencerem as fraquezas deles, a falta de fé, para verem os milagres todos e para verem. Deus está a fazer estes milagres, temos de ter fé para continuar à frente. Vejam aqui no versículo 26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Pensem bem. Isto é Êxodo 15. É basicamente, como diz aqui, 3 dias após atravessarem o Mar Vermelho. Que quer dizer que foi muitos dias antes de chegarem ao Monte Sinai e de receberem em Êxodo 20 os 10 mandamentos de Deus. É, não é? Foi antes de receberem os 10 mandamentos de Deus. Antes de receberem a antiga aliança. Isto é antes. E antes de receberem a antiga aliança, antes de receberem os 10 mandamentos, Deus, através de Moisés, disse a eles: Se deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares os estatutos de Deus. Então eles sabiam os mandamentos de Deus? Então eles sabiam os estatutos de Deus? Sim, sabiam. Sabiam. Abraão sabia. E os seus filhos sabiam. Estamos a entender isto? Parece mentira. O povo não vê isto, mas aqui se vê claramente que antes de Êxodo 20, Deus estava a dizer a eles: olhem, israelitas, vocês foram salvos das pragas do Egito. Vocês foram salvos do anjo da morte, do primeiro, das primícias morrerem. Vocês foram salvos da força militar egípcia e atravessaram o mar milagrosamente. E agora vocês têm água amarga que se tornou água pura e boa e saudável para beberem no meio do deserto. O que é que Deus estava a ensinar a eles? Estava a ensinar a terem fé, a confiarem em Deus. Deus não os castigou aqui. Simplesmente estava a ser paciente com eles, demonstrando-lhes bondade, demonstrando-lhes graça, na esperança que se arrependessem. Porquê? Porque Deus queria obediência da parte deles. E veja no versículo 26, como disse há pouco. Eles já sabiam das leis. Já sabiam das leis. E por isso em Êxodo 20, não foi nada mais, nada menos do que uma declaração formal para a nação, para a nação inteira, ouvindo diretamente Deus, as leis de Deus, que já sabiam. Mas depois vocês sabem a história dos israelitas no deserto. Vejamos Salmos 78. Salmos 78. Salmos 78. Versículo 40 a 41. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto? Quantas vezes? E na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus uma vez e outra vez e outra vez. Agravaram o santo de Israel. Que é Jesus Cristo, como sabemos. Não se lembraram do poder dele, nem no dia em que os resgatou do adversário. E como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoá e converteu em sangue os rios deles. Vê-se, continuamente estavam a limitar o que Deus podia fazer. Continuamente estavam a arrastar com eles as ideias pagãs do Egito. Veja, um bocadinho mais adiante, em Êxodo 32. Êxodo 32, agora, é depois de terem recebido os 10 mandamentos de Deus. Isso foi em Êxodo 20. Em Êxodo 32, depois de Moisés subir ao monte por 40 dias e 40 noites, para receber instrução adicional e detalhada de Deus. Veja em Êxodo 32, como os israelitas trazem estas ideias egípcias de volta para a vida deles. Êxodo 32, começando a ler no versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o povo acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, quem é que os tirou do Egito? Foi Deus, não foi um homem. Não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: well, tirai as argolas do ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, mas que insulto a Deus! E porquê um bezerro? Porque essa era a maneira que era feita no Egito, com bezerros. E para eles isso era tão normal, parecia correto. E se por isso simplesmente estavam a orar a Deus, sim, estavam a orar a Deus, mas trouxeram com eles as ideias que rastejaram do Egito. Uma semelhança de Deus e uma semelhança do que era familiar e que parecia emocionalmente correto a eles. Pois veja no versículo 5 e 6. Arão vendo isto, edificou um altar diante deles e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Fizeram ofertas, fizeram sacrifícios, ofertas pacíficas a Deus. Olha estas ofertas, estes sacrifícios, nós adoramos a Deus, isto é tudo a Deus. E então comeram e beberam e divertiram-se. Queridos irmãos, como vemos, fizeram uma festa ao Senhor. Sim, dedicaram uma festa ao Deus Todo-Poderoso. Mas não foi uma festa ordenada por Deus. Não foi nos dias ordenados por Deus. E além disso, criaram a sua própria ideia humana de como festejar a Deus. Como a semelhança do que pensavam, da maneira que deviam adorar a Deus, introduziram essa: o caminho da morte. O caminho do conhecimento do bem e do mal, que é eu decido o que é o bem e o mal. Eles seguiram o que era comum na sociedade de onde viviam previamente. Isto é, estavam a rastejar o Egito. E tinham ações carnais de satisfação à carne. E por isso dançavam, cantando, bebendo. E convém no versículo 25. Veja no versículo 25. Diz assim: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida diz: O povo estava nu, despido. Nu, despido. Pois Arão os deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. As outras nações viram. As outras nações estavam a ver. Queridos irmãos, oh, estavam a adorar a Deus, da maneira que eles pensavam. Oh, acreditavam em Deus, sim, acreditavam em Deus, na mente deles, da maneira deles. Aceitaram a Deus, mas estavam a rastejar as ideias pagãs do Egito. Não estavam a fazer o que Deus tinha dito. Não estavam a obedecer a Deus. Perante os olhos de Deus, este tipo de crença e esta aceitação era visto por Deus como uma completa rejeitação e abominação. Sim, embora acreditaram em Deus e diziam que aceitavam a Deus, mas na verdade estavam a rejeitar a Deus porque não estavam a obedecer a Deus. Irmãos, não é isto que vemos à nossa volta no mundo cristão hoje? As festas e as adorações religiosas do mundo à nossa volta, que os povos cristãos à nossa volta celebram para Deus, não são festas ordenadas por Deus. Não são os dias que Ele ordena. E por isso, estão a fazer destas festas ou ideias ou imagens que não são de Deus. Sim, emocionalmente, são ideias que achamos são muito bonitas e são muito religiosas. Sim, têm uma semelhança do que pensamos que Deus quer. Mas não é o que Deus quer. Por exemplo, a Páscoa ou o domingo de Páscoa. praticada por cristãos. Primeiro não é no dia 14 do mês, mas é num domingo. Não é praticada por cristãos em geral, embora ponham o nome que se fosse. Oh, é Páscoa. Essa celebração não é ordenada por Deus dessa maneira, nesse dia errado. Onde é que você vê na Bíblia dizer para ter na Páscoa ter coelhos e ovos coloridos, pintados? Aonde? Aonde? Aonde é que está nesta Bíblia? Zero! Zero! Oh, mas são tão bonitinhos. Oh, estes ovos são tão lindos. Estes coelhinhos são tão amorosos, são tão bonitinhos, são tão giros. Mas não é o que Deus diz e não tem nada a ver com obedecer a Deus. E quando ele diz para não comermos pão com fermento, o que é que as pessoas fazem? Fazem bolos com fermento para a Páscoa. Olha, estes bolos e estas coisas todas da Páscoa, tudo tem fermento. É ou não é? Tudo. Mas não é só a Páscoa deste mundo, não é a Páscoa de Deus. Mas, por exemplo, o dia de Natal. Não é uma festa mandada por Deus na Bíblia. Sim, há festas mandadas por Deus na Bíblia para celebrar a vinda de Cristo. Como diz as trombetas, como o reino milenial. Mas hoje em dia, o que as pessoas fazem? Fazem uma festa que não é mandada por Deus, que não é no dia, nem é da maneira mandada por Deus. Oh, o presépio é tão bonitinho, e os bonequinhos são tão giros, oh, este menino bebê é tão bonitinho. Olha, fizeram um presépio tão lindo. Olha estas ovelhazinhas, olha os pastores aqui e os magos, que a Bíblia não diz que foram três. Irmãos, como vemos, as coisas são emocionalmente atrativas, são muito bonitinhas, mas são uma desobediência a Deus, direta, com ideias originalmente pagãs. As pessoas hoje em dia, sim, adoram a Deus, sim, adoram a Jesus. Oh, Jesus, dá o teu coração a Jesus, aceita Jesus. Oh, oh, Jesus. Mas não fazem o que Jesus diz a eles para fazer. Por isso é que Jesus diz, não vos conheço, saem daqui vocês que praticam iniquidade. Mateus 7, 21. Porque o mundo está rastejando o Egito, isto é, as ideias do mundão, e trazendo essas ideias pagãs do mundão, do Egito, do pecado, e pondo isso no nome de Cristo. Deus não está contente com isso, irmãos. Ao fim de contas, não estão a fazer o que Deus diz para fazerem. Não estão a obedecer a Deus. Perante os olhos de Deus, este tipo de crença e aceitação é visto por Deus como uma abominação. Sim, acreditam em Deus. Sim, aceitam Jesus. Oh, dá o teu coração. Vai ao altar deste templo e diz que aceita Jesus. Mas, na verdade, estão a rejeitar a Deus e estão a rejeitar o verdadeiro Jesus Cristo. Porque estão a adorar um demónio, um Jesus falso que não é o verdadeiro Deus e Cristo. Porque não estão a obedecer a Deus. Deus não está contente com esta falsa adoração. Temos que nos arrepender. Sim. E por isso lemos no versículo 7 a 10 de Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e o sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus estava pronto a destruir o povo, mas, pela intercessão de Moisés, Deus não os destruiu. Eles estavam rejeitando, ou arrastando, digamos assim, as ideias do Egito. Estavam rejeitando o verdadeiro Deus. Muito mais tarde vem a história de 12 homens. 12 homens foram selecionados para serem enviados à terra de Canaã para espiar. Vejam em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Eles foram espiar. Versículo 17 diz assim: Enviou-os Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Vai lá espiar. E vocês sabem a história, não preciso estar a ler tudo. E veja no versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente uma terra maravilhosa. Mana de leite e mel, este é o fruto dela. Real. Um terreno maravilhoso. Mas esqueceram-se do poder de Deus. Esqueceram-se do Deus que tinha destruído os deuses do Egito. Esqueceram-se do Deus que destruiu a tropa da nação mais poderosa do mundo inteiro nessa era. Esqueceram-se do Deus que abriu o mar para eles saírem do Egito. Esqueceram-se do Deus que lhe tinham dado a água e maná diariamente. Esqueceram-se do Deus que lhes tinham prometido essa terra. Mas só viram as dificuldades à frente deles. Mas não tiveram fé. Porque Deus tinha feito as outras coisas todas, porque não ia fazer a parte final. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negev. Os Iteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Vê, só viram negativo. Só viram negativo. Pois vejam no versículo 31. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passámos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e o seu povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim éramos perante os olhos deles. Os irmãos exageraram. Perderam a fé no Deus Todo-Poderoso. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. E contra Arão. Oh, que tivéssemos morrido na terra do Egito. Dizem outros no versículo 4. Oh, vamos de volta para o Egito. Vamos de volta para o Egito. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Vejam o que o Estevão declarou deste povo. Atos capítulo 7, versículo 35 a 39. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto, com um anjo que lhes falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Não quiseram obedecer. Antes o repeliram, no seu coração voltaram para o Egito. Estavam a arrastar o Egito e voltaram para o Egito. Ah, no coração pensavam que estavam a adorar a Deus. É como nós. Embora as pessoas dizem, somos cristãos. Temos que sair deste mundo, das práticas deste mundo em pensamento e não praticar as ações que são contra o que Deus nos ordena. Vejam Salmos 106. Salmos 106, versículo 7 a 13. 106. Nossos pais no Egito não atentaram às suas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar vermelho, mas ele os salvou, por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele o secou, e fez-os passar pelos abismos. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou, os opressores. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Se esqueceram. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez-lhes definhar-lhes a alma. Fez-os adoecer. Enfraquecer, deu pestes a eles, às suas almas, às suas vidas, magreza mental, emocional, e por isso não estavam contentes, não estavam satisfeitos, tinham ansiedade. Queridos irmãos, quando nós não fazemos coisas com uma intenção pura, quando nós não temos uma satisfação completa a fazer o que Deus quer, não vamos estar satisfeitos. Não vamos ter paz mental. Vamos estar doentes e magros mentalmente. Queridos irmãos, temos que analisar isto muito cuidadosamente. Estamos a arrastar o Egito e estas ideias pagãs? Estamos a fazer as coisas ainda desta maneira protestante do mundão? Reconhecemos que a chamada de Deus é um milagre? É que só Deus é que pode converter uma pessoa e que pode mudar a mente. Você não pode? Queridos irmãos, estamos a rastejar, a trazer, a carregar este peso do mundão? Pois vejam, no versículo 19, e assim fizeram um bezerro, e adoraram um ídolo, e trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho. Esqueceram-se de Deus, versículo 21. E depois, no versículo 24, desprezaram a terra aprazível. Não deram crédito à sua palavra. Murmuraram em suas tendas. Então Deus jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria. Também se juntaram a Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Queridos irmãos, canibalismo. Estava a matar os seus próprios filhos. Assim, com tais ações, o provocaram à ira e graçou peste entre eles. Deus os castigou com doenças. Queridos irmãos, estamos a arrastar o Egito? Estamos a arrastar a maneira de ver as coisas que este mundo tem? Por exemplo, hoje em dia temos esta terrível doença do coronavírus. Mas o povo quer continuar a viver pecando, sem qualquer valor de comida saudável e sei lá que mais. E por isso não estão a ver as consequências dessa vida. O mundo hoje arrasta com eles a atitude do pecado deste mundo, contra a lei de Deus, contra o ensino e a correção de Deus. Oh! Vejam em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, está a descrever as testemunhas de Hebreus capítulo 11, foram estas que tiveram fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Queridos irmãos, precisamos nos embaraçar de arrastar o Egito, este pecado, este peso à volta de nós. Temos que deixar o Egito. Temos que desembaraçar-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Este embaraço que temos à nossa volta é um peso. É um pecado. É o sincretismo deste mundão protestante e destas coisas que nos estão a afetar. Queridos irmãos, nós temos que analisar e parar isso. Uma vez que estamos na Igreja de Deus, não podemos continuar a pensar com as ideias protestantes deste mundo. As ideias pagãs, as festas e as ideias do mundão. É um peso. É um peso para nós. Precisamos de pôr estes pesos que estamos arrastando na nossa vida, temos que os pôr fora e deitar fora, temos de embaraçar-nos deste peso. Este é o peso como uma corrente atada aos nossos pés, como um prisioneiro quando tem uma bola pesada atada aos seus pés. Precisamos nos libertar deste peso que é o pecado. Qual é o peso que prende a você? Você é que tem que analisar qual é o peso que você tem. Precisamos de parar de estar continuamente a rastejar o Egito na nossa vida. Para os israelitas era o Egito. Para o povo, hoje em dia, é as ideias falsas do mundão, as ideias protestantes à nossa volta, que sincretizaram ideias pagãs. Para nós, como verdadeiros cristãos, que já deixámos, ou pelo menos devíamos ter deixado essas ideias falsas, qual é o peso que ainda está a rastejar consigo? Qual é esse peso que você ainda tem na vida cristã que não devia ter, que devia ter deixado no Egito espiritual? Precisamos nos libertar, irmãos, precisamos nos embaraçar destes pesos. A nossa vida, queridos irmãos cristãos, precisa ser uma que é sem fermento, vivendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos libertar de estar a carregar os nossos problemas pela vida inteira. Vejam Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que cada um de nós, mostrando até ao fim a mesma diligência para ter a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Não fiquem assim indolentes e começar a rastejar as ideias do Egito. Mas precisamos ser imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, isto é, da paciência e perseverança, herdam as promessas. Por isso, irmãos, não arraste o Egito consigo. Desembaraça-se deste peso e destes problemas do mundão que você está a carregar desnecessariamente.